Bem-vindo aqui no Caminho. Eu tô aqui com a Bia, a Camila e a Raíssa. Hoje abriremos o episódio sobre as vacas de Bazan. E sim, esse título polêmico é como o profeta Amós chama as esposas dos nobres ricos de Israel no Reino do Norte, num período imediatamente pré-exílio. O episódio está registrado no livro de Amós, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 5. Senhor nosso Deus, nos guia na interpretação da sua palavra. Mas mais do que isso, Senhor, nos permita viver a tua palavra, Senhor. Conscientes de quem tu és, Senhor. Nos guia agora para falar o que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amós chama as esposas dos israelitas do Reino do Norte de vacas de Bazan. Na época, Bazan era um referencial para carne de vaca de qualidade. As vacas eram sedentárias, alimentadas constantemente com uma grama de qualidade. A comparação das esposas dos israelitas do norte com as vacas se atenta a esse paralelo. Pessoas sedentárias que viviam para comer, então tinham muita gordura, alimentadas do bom e do melhor e que não se dispunham ao trabalho ou ao outro. Naquele tempo, a nobreza de Israel vivia em prosperidade. O texto de Amós, não nessa parte específica, mas em outros momentos, mostra pra gente que eles tinham boas casas e eles tinham até casas bem decoradas, casas de campo, casas de verão. Mas eles não usavam a sua riqueza para nada além do seu próprio conforto. O texto diz que eles oprimiam e esmagavam os pobres e necessitados. Eles se voltavam a si, à sua diversão e apenas embalavam suas festas com bebidas alcoólicas, dando-se à ebriedade. E pior, além de tudo, empenhavam-se em manter ares religiosos, cumprindo os rituais e chamando os outros a vê-los cumprir. Queriam as bênçãos do Deus que alegavam servir, mas não queriam servir o Deus das bênçãos. Não almejavam, portanto, ser, mas parecer. Intencionalmente, até se mostravam ao mundo como religiosos, mas não eram. Pensando em nós e nas nossas similaridades com essas vacas de Bazan, você já se viu perdida em ritos, seguindo meros preceitos, sem disposição de coração? E agora uma questão confrontadora. Será que o conforto material pode nos cegar espiritualmente? Há 50 anos atrás, talvez um pouco mais, nossas mães, né? Não a minha mãe, provavelmente, mas as mães não tinham acesso à máquina de lavar roupa. Então, nesse tempo de prosperidade, vamos refletir sobre isso. Quanto desse conforto material, em vez de nos abençoar, nos cega?
O conforto material, ele realmente pode nos cegar espiritualmente, porque a nossa tendência, quando a gente se sente confortável, a gente tem os utensílios que a gente precisa, a gente tem um carro legal, tem uma casa bacana pra morar, a gente tem essa facilidade de voltar pros lugares, consigo fazer as minhas despesas, eu não tô passando necessidade. Esse tipo de conforto, né, que a gente tá falando, não tô nem falando de luxo. Isso pode distrair a gente do que é importante pro reino. Por exemplo, eu não passo necessidade, então eu não paro pra pensar no meu irmão que, de repente, está passando necessidade. Eu tenho um carro hoje, então não necessariamente eu vou parar pra pensar no meu irmão que não tem um carro e tem uma família grande que precisa de uma carona, de repente, pra ir na igreja num dia de chuva. Acho que nesse sentido, o conforto material pode sim cegar a gente, porque ele tira a nossa atenção do reino de Deus e, por consequência, tira nossa atenção da igreja, das pessoas que estão ao nosso redor, enquanto, na verdade, ele deveria fazer a gente olhar para essas pessoas e querer servi-las com o que a gente tem.
Sobre a questão do conforto, eu também acho, eu acredito que muitas vezes quando a gente está numa situação mais tranquila financeiramente, então a gente tá tudo indo bem, a gente tá tendo um bom retorno financeiro, a gente pode comprar o que a gente quer, a gente pode decidir se a gente faz aquilo, se a gente não faz. Muitas vezes, quando as coisas estão tranquilas nesse sentido, a gente tende a olhar como se nós tivéssemos o controle sobre tudo. Porque eu fiz as escolhas, eu trabalhei, eu etc. Agora eu tô desfrutando daquilo que eu conquistei. A gente não olha para as coisas que a gente tem como bênçãos que Deus nos deu. Talvez através do trabalho, talvez através de outras questões, mas que Deus colocou na nossa vida. E quando as coisas não vão tão bem, é a nossa tendência se apegar mais no sentido de orar mais, de ver que, na verdade, as coisas não estão no nosso controle. É interessante como Deus usa essa ferramenta de sofrimento, seja em qualquer área, né? Na área financeira também. Muitas vezes tem gente passando por coisas assim, muito difíceis mesmo, no dia a dia, por questões financeiras. E Deus usa esses momentos também para tocar na gente, para que a gente se conecte mais com Ele, né? E deixe as coisas aos seus pés. Então, sim, eu acredito que conforto demais, caso a gente não seja sábia, pode trazer consequências ruins espiritualmente, e aí vai trazer consequências ruins para todo o resto. Mas, ao mesmo tempo, por um outro lado, eu acho interessante como pessoas são diferentes. Então, Deus usa, né, esses momentos de sofrimento para se conectar, mas Deus também usa os bens financeiros de certas pessoas para abençoar os seus. Então, tem muita gente que recebe as bênçãos financeiras e usa bem essas bênçãos para toda a comunidade. São pessoas que elas ajudam o outro, elas apoiam missionários, elas apoiam projetos evangelísticos e muitas outras coisas. Então, o problema ele não está na bênção material, né? Não está em ser bem-sucedido financeiramente, mas está em como você lida com isso, né? Está no nosso coração. Se a gente, de fato, se volta para Deus e se propõe a usar essas bênçãos para o reino dele, ou se a gente se propõe, né, como as vacas de Bazã, a usar aquilo para o nosso próprio bem e é isso aí, acabou. Então, eu acho que depende muito do nosso coração e da nossa disposição.
Isso é muito sério, assim, né? Porque elas viviam de uma maneira muito acomodada, tinham uma vida religiosa falsa. Não é à toa que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz do mal, né? Não é à toa que a Bíblia nos atenta muito a essa questão do dinheiro. E eu acho que é fácil, viu? A gente cair nessa questão de se cegar espiritualmente quando a gente tá num conforto material. Eu procuro sempre agradecer a Deus porque eu não tenho mais do que eu necessito. Porque eu não sei como eu agiria se eu tivesse mais. Então, Deus, ele é sábio em nos dar aquilo que a gente necessita e precisa, e não mais do que isso. Porque ele conhece nosso coração, e às vezes ele tá fazendo de uma maneira que tá me impedindo aí de cair num pecado como esse, como a ganância, né? É uma doideira isso, na verdade, porque elas, na verdade, são pessoas religiosas, que iam ali e se mostravam, nossa, eu faço meu ritual aqui. E a gente vê isso muitas vezes, né? Fazer postagem, né, nas redes sociais, nos bancos da igreja. Infelizmente, pessoas que estão todo domingo na igreja. Mas nas redes sociais, inclusive, a gente vê que tem um modo de vida que a gente estranha alguma coisa ali, sabe? Então, eu acho que vale a pena a gente se policiar, a gente se examinar, né, como a Bíblia fala. Porque a gente pode, sim, ser muito acomodado. E como a Rá falou, às vezes a gente nem percebe que a gente pode estar deixando de abençoar a vida das pessoas quando a gente tem um conforto, mas a gente não percebe e não está amando o nosso próximo quando a gente poderia estar abençoando a vida de outras pessoas com o recurso que a gente tem. Então, vou dar meu exemplo, assim, eu não tenho carro, então, quando alguém me oferece carona, já é algo que, nossa, sabe, me alegra muito o coração. É uma bênção quando tem uma pessoa que já tem essa disposição, sabe? Já significa tanta coisa. De fato, a gente pode estar deixando muitas vezes de abençoar a vida de alguém quando a gente é acomodado e é egoísta, quer guardar só pra gente os nossos recursos. Porque são meus, são minhas conquistas, foi com o meu trabalho, é o meu dinheiro. Enquanto tem gente, às vezes na nossa igreja, que pode estar até passando fome, porque a gente nem sabe. Então, vale a pena a gente observar.
Sim, depende da nossa disposição, eu concordo. Eu acho que aquela pessoa que não tem dinheiro, por exemplo, pode se ver presa na murmuração e fazer disso um ídolo, tal qual a pessoa dentro do conforto também. Mas o que me chama a atenção no conforto material é que ele tem um potencial de reduzir a nossa fé a isso. E no livro de Amós, ele fala para os israelenses que eles reduziram Deus ao Deus que dá bens para eles, achando que isso era Deus. Então, eles vão na igreja, eles reconhecem até Deus como provedor, embora não único, eles estavam com problema de idolatria lá, mas reconheciam e iam para ter as bênçãos de Deus, queriam ser vistos louvando a Deus, mas não louvavam a Deus de coração. Deus deu a eles a bênção do conforto material e aí eles pararam de buscar Deus e passaram a buscar o conforto material. E eu acho que o conforto material tem o potencial de nos viciar nele mesmo, se nós não nos voltamos a Deus. Nós todos aqui, acho que muita gente aqui deu o exemplo do carro. E eu penso assim, quando a gente tem o carro, tem gente na igreja andando a pé. um percurso de 1 hora a gente consegue fazer em 10 minutos. Quantas vezes a gente usa esse benefício, ainda que a gente dê carona para mais pessoas, vão ser de 10 minutos, vai para 30 minutos. Quantas vezes a gente deixa de dar carona para as pessoas para usar o nosso carro para sair num restaurante? Em vez da gente se preocupar em dar carona, separar um tempo para isso, ter disposição do coração, a gente usa a bênção do carro para viver dos nossos próprios prazeres. Claro, eu não tô falando... Tem um dia, uma celebração especial, é claro que tem tudo isso. Mas às vezes a gente vai ver se bênção de redução de tempo que um carro dá e a gente vai usando isso para encher mais do nosso tempo com coisas para nós. De repente a gente tá falando só na primeira pessoa, com muita sorte às vezes na primeira pessoa do plural. Esse texto é um lembrete e uma forma tão brusca que a moça refere a elas. Claro que vacas para elas não é uma ofensa como é hoje, mas o que eles estão, olha o que ele tá falando para essas mulheres. Vocês são pessoas sedentárias que vivem para comer, que vivem para o seu próprio conforto, que não se dispõem ao trabalho e não se dispõem ao outro. Mais que isso, vocês pisam no outro para ter o que querem. Tão viciadas no conforto elas estavam que elas viviam só para ter casa, só para ter luxo. Era isso que elas queriam. A vida delas se reduzia a essa futilidade. Então que nós possamos usar do conforto para abençoar ao outro e não para se perder nele.